Figuras políticas do Piauí ganharam destaque e um certo protagonismo no contexto nacional nos últimos anos. Seja pela participação direta nas decisões do governo federal, nas articulações em prol da gestão Jair Bolsonaro ou no enfrentamento à inoperância das autoridades de saúde frente à pandemia da Covid, o Estado é importante para entender o desenho eleitoral que se aproxima.
Com um eleitorado de mais de 2,5 milhões de indivíduos, a unidade da federação é o tema dessa quarta rodada do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política no Nordeste.
Então, essa discussão sobre eleição, ela é bastante antecipada aqui no estado. Então, aqui a gente fala, termina uma eleição, a gente já está discutindo a outra, a próxima eleição, né? Então, aqui o jornalismo político, ele tem esse destaque, né, no, no, nos meios de comunicação, e acaba sendo um jornal, uma área, né, que tem um espaço maior, por exemplo, na televisão, os programas aqui, culturalmente, os programas do horário da tarde, né, meio-dia, são os programas que trabalham muito essa questão da política.
Essa que estamos ouvindo é a jornalista Lídia Brito, colunista de política do grupo Cidade Verde. Ela atua na área desde 2010, analisando e também reportando os acontecimentos locais.
Nesta rodada, é Lídia quem debate e nos ajuda a entender qual é o prognóstico do seu estado natal. Nesta fala que acabamos de exibir, ela conta que, com a antecipação do assunto pela imprensa, discussões que seriam naturais ao período pós-convenções estão presentes meses antes.
Quando conversamos com o articulista em 30 de junho, chapas que vão se enfrentar em outubro ainda nem estavam definidas, mas fenômenos políticos já reverberavam na política piauiense, tanto na capital quanto no interior.
Então, aqui, culturalmente, tem muito essa questão, um interesse pela política. Até no interior do Piauí, isso é muito forte, essa questão política, disputas entre famílias tradicionais. Então, acaba acirrando ainda mais esse processo eleitoral, apesar de não ser uma eleição municipal, mas nesse período aqui de pré-campanha, a gente está assistindo uma discussão que é a disputa por apoio de prefeitos. Aqui, isso está pesando demais. Então, os pré-candidatos, principalmente os pré-candidatos que tem uma certa polarização aqui, que é a mesma coisa que se desenha no cenário nacional.
No estado, o PT, que hoje tem a maior força partidária entre as legendas, ocupa o Palácio de Karnak, sede oficial do Executivo do Piauí, há 20 anos. A legenda agora rivaliza com o Progressistas, antigo aliado. A disputa acontece como se fosse por intermédio de uma procuração.
Tem um candidato do PT. O PT está aqui no governo do estado há 20 anos, né? Então, o ex-governador Wellington Dias, né, que ele renunciou agora para ser candidato ao Senado, e ele tenta fazer o seu sucessor, que é Rafael Fonteles, que era ex-secretário de Fazenda na gestão anterior de Wellington Dias. E tem o candidato do ministro Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira, ele apoia Silvio Mendes, do União Brasil, que aqui está junto com progressistas. Então, a polarização é bem acirrada entre esses dois pré-candidatos, mas existem alguns nomes aí tentando construir uma terceira via, mas nada que as pesquisas mostrem que, de fato, vai ser possível ter uma terceira via competitiva.
Pesquisas recentes apontam para o candidato do União Brasil como predileto dos eleitores piauienses, apesar do apoio governista ao seu principal opositor. Sobre esse assunto, Lídia lista os fatores que estão pesando nessa decisão.
São vários fatores que são colocados, né? Mas eu acho que o principal é até o que seria natural, um desgaste de imagem, de gestão, pelo fato desse mesmo grupo político estar há 20 anos no poder. Então, o Wellington Dias, ele governou o Piauí 4 vezes. Ele foi eleito a primeira vez, em primeiro turno, Foi reeleito também em primeiro turno, né? Aí entrou um outro governador que veio também desse grupo político, mas não era petista, era de outro partido. Depois ele retornou, foi eleito também em primeiro turno e se reelegeu também em primeiro turno. Então são 20 anos, né, desse grupo que tem o Wellington Dias como principal líder. E aí isso de certa forma gera um desgaste porque tem problemas que ao longo desses 20 anos esse grupo não conseguiu resolver.
Os trabalhadores da Rede Estadual de Educação realizaram hoje mais uma manifestação para cobrar o pagamento dos reajustes salariais correspondentes aos anos de 2019, 2020 e 2021. A categoria já completou 65 dias da paralisação e hoje o movimento foi em frente ao Palácio de Karnak. Eles reivindicam também uma audiência com a governadora Regina Souza para negociar a pauta. Segundo eles, o pedido de audiência foi feito há 27 dias. Os professores da Universidade Federal do Piauí também participaram desse evento. O governo do estado informou que após a solicitação de audiência com a governadora Regina Souza, houve uma reunião mediada pelo Ministério Público com representantes do SINTE e do governo, incluindo o secretário de Educação, Helen Gera. Não tem ainda um resultado sobre essa reunião.
Um dos principais percalços da gestão piauiense é a educação e o diálogo com os profissionais. Na virada do primeiro semestre para o segundo deste ano, professores da rede estadual encerraram uma greve que já dura mais de 120 dias. Entre as pautas levantadas pelos educadores mobilizados, uma era de que os salários pagos eram muito abaixo das necessidades financeiras da categoria.
Segundo Lídia, a ideia de continuidade pelo Partido dos Trabalhadores hoje dá de cara com o desafio de fazer diferente. A contradição, no entanto, deve ser explorada pelos adversários cada vez mais.
No decorrer da entrevista, ainda perguntamos para Lídia se ela acredita numa herança da articulação de enfrentamento do Consórcio Nordeste na eleição de 2022.
Lídia, trazendo um paralelo entre a Bahia e o Piauí, o ex-governador Wellington, ele foi o substituto do governador Rui Costa no Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste aí, que enfim, que conduziu durante essa pandemia um certo enfrentamento em comparação ao governo federal. Você acha que é possível nessas eleições a gente ver um legado político do Consórcio Nordeste nas eleições?
Olha, muito discurso político que a gente viu de acerramento, que o consórcio estava ali no meio, né? As pautas que o consórcio trazia, né? Essas pautas acirraram essa disputa. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro lado, os governadores, né? Principalmente os governadores do Nordeste contra o presidente Jair Bolsonaro. Esses temas que foram tratados pelo consórcio, eles vão estar presentes e já estão, né, nesse processo de pré-campanha, né? Esse acirramento se intensificou bastante ali com a pandemia, né, a Covid-19. De um lado, os governadores colocando ali que não tinham o apoio do governo federal, ou então batendo de frente com a posição que o presidente Jair Bolsonaro teve com relação à vacina, né, toda aquela questão. Aqui o ex-governador Wellington Dias até tentou liderar aquele movimento em que o consórcio tentou comprar vacinas, né, trazer vacinas para o país. Isso politicamente aqui acirrou muito a relação entre o Wellington Dias e o ministro Ciro Nogueira, né? Eles que já foram aliados políticos, né? Eram importantes aliados políticos. Depois eles romperam quando os progressistas entenderam que o PT não iria abrir mão de ter um candidato próprio e não daria apoio a um candidato do progressistas, né? Então, o progressistas iria lançar um candidato ao governo do estado, esperava ter o apoio do PT. Né? E o PT deixou claro que não daria esse apoio. Então, eles romperam politicamente. Hoje são os principais adversários, né? O Wellington Dias, Ciro Nogueira representando o presidente Jair Bolsonaro. Então, essas questões do consórcio, elas vão estar nas discussões, né, da campanha em si, já estão nesse momento de pré-campanha. E aqui no caso do Piauí, o ex-governador Wellington Dias, ele de certa forma, o que esse grupo de Wellington Dias coloca é que ele conseguiu uma projeção nacional com essa questão do consórcio.
Por trás desse salto de Wellington estaria a construção de uma estratégia cuja finalidade seria transformá-lo ministro de um possível governo do ex-presidente Lula. O cargo pretendido, o de titular da Casa Civil, posto que é hoje ocupado por Ciro Nogueira.
A esperança do ex-governador ser alçado para uma cadeira na esplanada dos ministérios fez com que a vaga para primeiro suplente da candidatura dele ao Senado fosse almejada por vários nomes de partidos aliados. Fenômeno semelhante ao que aconteceu há pouco tempo na Bahia, em torno do postulante ao Congresso pelo PSD, o senador Otto Alencar.
No Piauí, apesar da proximidade com Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira não conseguiu transferir para o seu candidato a preferência do bolsonarismo, uma vez que Silvio Mendes, do União Brasil, rejeita qualquer vinculação com o presidente da República. Diego Melo, do PL, é quem assume a agenda bolsonarista no Piauí.
Aí a questão é, o Piauí ainda é hoje um dos estados onde o PT tem uma força muito grande e onde Lula tem ainda um apelo popular muito forte, né? Então a projeção que é feita aqui de votos de Lula é que o Lula tem aqui no estado, principalmente no interior do Piauí, uma votação bastante significativa. Na eleição de 2018, Fernando Haddad, ele teve mais de 80% dos votos no Piauí. Né? Então, eles estão esperando que Lula bata aí o recorde de Haddad. Né? Então, os pré-candidatos têm esse receio de se associarem a Bolsonaro, e principalmente no interior. Então, a gente vai ver no interior uma situação muito interessante. Pré-candidatos. Candidatos, né, que são da oposição ao PT, mas que para presidente da República, veladamente, né, isso não vai poder vai estar ali no santinho, mas eles vão pedir votos para Lula, vão dizer: olha, o meu candidato a presidente é Lula.
Para a entrevistada, as pesquisas eleitorais servem como uma bússola no Piauí. Numerosos os levantamentos, na interpretação da jornalista, tendem a apontar para um acirramento, bem como outras questões que devem ser norteadoras do pleito.
Por exemplo, o Rafael, ele tem o apoio da maioria dos parlamentares, né? Então, os deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais, eles estão fazendo as suas pré-campanhas, né? E quando começar a campanha de fato, o esperado é que esses pré-candidatos estejam pedindo o voto também para Rafael Fonteles, né? São dali da base aliada. Rafael Fonteles tem o apoio da maioria dos vereadores aqui na capital, Teresina, né? Então, isso são pontos que quando começar a campanha de fato, né, aquele momento de pedir voto de fato, isso são pontos que precisam serem observados, né? Se de fato esses apoios políticos, eles poderão de alguma forma, né, se refletir aí também nessa mudança, né, do desempenho de Rafael Fonteles até agora nas pesquisas. Outro fato que eles esperam é quando começar de fato a campanha, fazer uma associação maior entre Rafael Fonteles e o presidente Lula. Então, o marketing aqui é: Rafael Fonteles é o menino do Lula.
As movimentações no Piauí foram intensas nos últimos meses, de acomodações e definição de alianças. A força opositora, encabeçada pelo PP, mas representada nas urnas pelo União Brasil, chegou a apresentar sinais de autofagia.
Lídia conta que, na tentativa de criar uma bancada ampla no legislativo, o progressista piauiense cooptou quadros, fez acordos e conseguiu reunir em sua base partidos como o PSDB, que agora, cada vez mais combalido, chega a ser menor que a sigla com quem formalizou uma federação pelos próximos 4 anos, o Cidadania.
Essa é uma estratégia do ministro Ciro, porque ele pegou os partidos de oposição, Nessa aliança com esses partidos de oposição, o que foi acordado é que iria se fortalecer a estratégia do progressista, né? Então, esses nomes migraram para o progressista na tentativa de eleger o maior número de parlamentares pelo progressista, né? Porque entra aí essa estratégia nacional, né, de Ciro de ter a maior bancada na Câmara Federal, né?
Mas essas arrumações também renderam subversões à lógica do outro lado. Com as novas regras eleitorais, os arranjos pré-eleitorais renderam desentendimentos, que ilustram bem o processo no estado mais quente do Brasil.
Olha, aqui dos partidos que estão nessa federação com o PT, né, que é a maior, PT, PCdoB e PV, né? Aí o PCdoB aqui já é essa aliança, né, com o Partido dos Trabalhadores. A grande questão foi o PV, porque aqui o PV historicamente sempre esteve na oposição ao Partido dos Trabalhadores. E o PV do Piauí, foi o diretório que votou contra, né, essa possibilidade de federação com o PT. Mas eles foram derrotados, né? E aí as lideranças aqui tiveram que seguir essa decisão nacional do partido de seguir uma federação com o PT. Isso já gerou muitos conflitos, principalmente com a presidente estadual do partido, do PV aqui, que é a deputada estadual Tereza Brito. Ela sempre foi uma oposição ferrenha ao ex-governador Wellington Dias. E de uma hora para outra, né, depois dessa decisão nacional, ela se viu obrigada a participar de uma federação, né? Ela tinha uma opção: ou saía do partido, né, e iria para outra sigla de oposição, ou ela ficava no PV e teria que se adequar a essa nova realidade, né? Ela não saiu do partido, até porque, analisando o contexto das chapas dos outros partidos, ela viu que seria difícil a reeleição se ela fosse para o Progressistas, por exemplo, na estratégia que Ciro já tinha montado ali de fortalecer as chapas proporcionais de partido. Ela ficou então no PV, só que o começo foi bem de muito conflito, porque ela dava declarações públicas de que estava na federação, mas não iria apoiar o Wellington Dias e nem Rafael Fonteles, né? E aí os petistas do estado ameaçaram, né, recorrer à Direção Nacional da Federação para que ela pudesse sofrer algum tipo de punição, né? Mas aí depois, a deputada, pensando na sua reeleição, né, ela teve que mudar o discurso. Qual é o discurso dela agora? Ela não é oposição e nem é base, nem é aliada de Wellington Dias. Ela é que ela se chama de independente, né? Se coloca como independente. No caso dessa federação entre o PSDB e o Cidadania, teve um conflito também, porque o Cidadania, aqui antes da federação, tinha um candidato ao governo do estado, o professor Washington Bonfim. Ele seria candidato pelo Cidadania, se colocando, né, como um crítico a Rafael Fonteles e também ao próprio Silvio Mendes. Ele, que era aliado de Silvio Mendes, ele entrou na vida pública quando Silvio Mendes era prefeito de Teresina, romperam, né, depois de várias desavenças nesse grupo do PSDB aqui da capital, e ele seria pré-candidato. Só que Silvio Mendes, apesar de ter saído do PSDB, ele tem uma boa relação com o presidente nacional, o Bruno Araújo, e ele conseguiu de Bruno Araújo a palavra de que, mesmo ele saindo do PSDB, a federação PSDB e Cidadania daria apoio a Silvio Mendes. Então, Washington Bonfim foi pressionado, ele teve que desistir da sua pré-candidatura, foi convidado aí a se retirar do Cidadania, e acabou que essa federação entre o Cidadania e o PSDB aqui não terá candidato, né, e dará o apoio a Silvio Mendes.
O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Meta e do ICFJ, o Centro Internacional para Jornalistas.
Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com a newsletter com outros conteúdos do site. Eu sou o Bruno Leite e assino o roteiro deste episódio.
Eu sou o Nuno Krause e a edição é de Paulo Vitor Nadal.
O áudio que utilizamos neste podcast é um fragmento de uma matéria da TV Clube, afiliada da Rede Globo, no Piauí.